E sejam todos muito bem-vindos ao ArigaCast, o podcast da banda Arigatões. Eu sou o Yatá, vocalista dos Arigatões. Trago hoje pra vocês aqui... Então, finalmente vou falar de Transformers. Mas você sabe de onde veio? Do que se alimentam? Sim, os Transformers. É uma série, né? Uma franquia, digamos assim, norte-americana. Porém, com DNA japonês. Mas você sabe por quê? Com DNA japonês? Então, hoje eu vou explicar isso pra vocês. Por trás de vários atritos culturais, negociações e eventos históricos, tudo isso resultou na criação desses robôs disfarçados. Né? Então, assim, a gente pode dizer que o Transformers é uma franquia com décadas de história já. Né? Então, tanto a aventura dos robôs que viram carro, quanto os bastidores das negociações, acordos e coincidências que esses diversos empresários, engenheiros de brinquedos, artistas e até cineastas envolvidos tiveram nessa criação, né? Mas vamos lembrar o seguinte, um aspecto pouco conhecido da história é a origem japonesa dos Transformers. Né? Apesar de ser uma franquia americana... Os robôs disfarçados, eles devem a sua existência completamente a uma complexa, mas profunda parceria entre o Japão e os Estados Unidos, que é uma parceria que está perdurando até os dias de hoje, né? Bom, a gênese dos robôs tem origem no primeiro action figure, que era o G.I. Joe, né? Que seriam os comandos em ação e tal. O boneco geralmente era articulado, soldado americano de 40 centímetros de altura e vinha com diversas armas e equipamentos militares. Né? Mas assim, se distancia um pouco do termo doll, que seria boneco, boneca, né? O brinquedo foi um sucesso quando lançou em 1964 e foi exportado e licenciado mundo afora, inclusive no Brasil, né? Aqui foi vendido como Falcon, no Reino Unido foi como Action Man, né? Houve uma tentativa de explorar no Japão com o nome de Combat Joe, mas a temática militar não atraiu muito a juventude japonesa, né? No lugar, a empresa licenciante, que era a Takara, decidiu utilizar o molde do boneco para criar algo completamente novo. Nisso nasceu o Henshin Cyborg, ou o ciborgue de transformação, né? Henshin. Seria um boneco robô de armadura transparente, com circuitos internos visíveis, e podia ser incrementado com acessórios de armas laser, né? Por exemplo. Que eram tudo vendidos separadamente, lógico. Agora, o fator mais atraente... Eram as armaduras que você podia colocar e transformar o seu robô genérico em um personagem que a Takara vendia, por exemplo, Ultraman, Mazinger Z, Kamen Rider, Devilman e por aí vai, né? E dando assim, todos os seus heróis, né, favoritos aí, podiam estar no mesmo boneco. É, apesar de ser muito popular, a Takara foi muito afetada aí pela crise do petróleo de 73, junto com o resto do mundo. Porque o aumento do preço do petróleo encareceu muito os custos de produção do plástico. Logo, o plástico é derivado de petróleo e o petróleo acabou sendo um fator assim, bizarro por causa dessa alta de dólar e tudo mais. Só que o que acontece? O plástico é a obra-prima que você utiliza para fazer os brinquedos de plástico, né? Então, para contornar esse problema, a Takara optou lá por encerrar o Henshin Cyborg e começar uma nova linha chamada Microman. Os bonecos seriam o mesmo molde, mas que eram encolhidos, de 40 cm para 9,5 cm. E agora, tinham partes removíveis e recombináveis que as crianças podiam personalizar, comprando vários pacotes de acessórios para a linha. Isso lembra muito Lego, dentre vários outros negócios, né? Essa linha foi expandindo, adicionando mais armas, bases, trajes, veículos. Era tanta coisa que a linha ganhou uma sublinha novíssima, né? É uma coisa bem legal a gente estudar sobre isso. Aí tinha a Diaclone, que era uma espécie de spin-off da Microman, focada nos robôs, que aí seria para os bonecos pilotarem. E como bônus também eram convertidos em naves e veículos futuristas. Mas... aos poucos, foi abandonada a ideia de piloto, levando foco total para os robôs. Em seguida, aí, a linha expandiu para robôs que se transformavam em veículos contemporâneos dos anos 70 e 80. O sucesso foi tão grande que a linha Microman também seguiu esse caminho, reinventando seus mini bonecos em objetos domésticos, relógios, câmeras, toca-fitas, fita cassete, microscópios, pistolas, etc. Tudo se transformava em robô e eram os microchange. Aqui no Brasil chegou a ter alguns desses, como por exemplo os relógios que se transformavam num robozinho. Eu mesmo tenho um em casa. Bom, apesar do sucesso dos diversos brinquedos que nasceram a partir do G.I. Joe, ainda assim a Takara não teve sorte de exportar para o país que originou, né? Então, por mais que eles dominassem o território japonês, a empresa não tinha estrutura para competir no mercado americano. Para isso, eles precisavam de um sócio que já estivesse lá. Por sorte, a Hasbro estava muito interessada em comercializar os netos, por assim dizer. E aí foi feita uma parceria entre as duas fabricantes para exportar os bonecos no Ocidente. Aí, lá para 1983, a Hasbro licenciou as duas linhas da Takara para o mercado americano, combinando elas numa só, chamada Transformers. Um dos engenheiros principais da Diaclone e Microman, Hideki Yoke, ele foi até a sede da Hasbro para instruir como funcionavam os robôs. Aí, para introduzir os bonecos nos Estados Unidos, né, eles usaram a mesma estratégia de marketing que ganhou sucesso com o relançamento dos bonecos do G.I. Joe no começo da década, terceirizando através da Marvel Productions. Né, então, assim, aí teve a elaboração de uma narrativa para os bonecos. Cada personagem teria nomes, personalidades, e é uma coisa inédita para uma linha de bonecos naquela época, né? Então, você tinha fitas cassete que vinham com, né, com os bonecos para você poder ouvir a história deles como se fosse uma radionovela, né? Então você tinha umas opções diferentes. Era uma coisa bem legal. Aí nasceu a premissa da franquia. Os Transformers eram uma raça de robôs alienígenas que vieram para a Terra após seu planeta natal, Cybertron, ser consumido pela guerra. Haviam duas facções. Então tinham os heróis, os Autobots, liderados pelo Optimus Prime, e os malignos Decepticons, que eram liderados pelo Megatron. Essa premissa aí foi base de uma série animada nos estúdios da Toei Animation, assim como uma série de histórias em quadrinhos que serviam essencialmente como comerciais desses brinquedos, né? Era uma estratégia possível após a desregulamentação de publicidade em programas infantis que foi promovida pelo governo Reagan na época. Isso não faz lembrar aí também uma proibição de programas infantis e de divulgação de brinquedos na TV no Brasil atualmente? Pois é, né? Bom, a franquia lançou em 1984 nos Estados Unidos e explodiu imediatamente. A marca virou uma das mais poderosas no mundo do entretenimento infantil nos anos 80. O desenho durou 4 temporadas e o gibi, que era previsto para ser só uma minissérie de 4 edições, acabou sendo concluído em 80 volumes. Pois é, olha só, no seu primeiro ano, os bonecos foram tão requisitados que tinha até uma falta de estoque na época do Natal. E aí, como forma de promover a terceira leva dos bonecos, o longa-metragem Transformers O Filme, que foi lançado em 86, né, que a maioria dos personagens das primeiras duas temporadas do desenho foram todos mortos e substituídos por personagens novos. Mas foi uma decisão bem cínica, né? Porém, foi aí que a Hasbro logo percebeu que foi uma péssima ideia. Porque aí, dando personagem distinta para os personagens, as crianças acabariam se apegando, né? Dando alguns exemplos aí, matar eles aos montes para abrir espaço denunciava uma falta de noção da empresa, né? Isso pelo menos em relação ao que eles tinham em mãos com essa franquia. Muitas crianças viam o Optimus Prime como sendo uma figura paterna. A morte dele foi impactante para toda uma geração de fãs. Aí os Transformers já não eram mais brinquedos substituíveis. Então, ainda assim, com o rendimento que a franquia teve, a Takara não pensou duas vezes e cancelou as linhas de Diaclone e Microman, trazendo para o Japão a versão americanizada dos produtos, né? Então, aí você vê que com o incrível nome Tatakae Choroboto Seimeitai Transformers, ou Lutem Super Robôs Vivos Transformers. E foi assim que os Transformers reinvadiram o Japão. Um produto japonês, americanizado, e voltando para o Japão na versão americana. É um negócio meio doido, né? Mas aí o envolvimento japonês não parou por aí. Mais do que só um mero licenciamento, a Takara também tinha total autonomia para explorar a marca da forma que eles achassem melhor. Então, vários dos personagens tiveram seus nomes adaptados para ser mais fácil de digerir para o Japão. Optimus Prime manteve o nome Convoy, né, da sua contraparte da Diaclone. Aí, lógico, o mangá oficial foi publicado mensalmente pela TV Magazine e a série animada teve aberturas exclusivas para o Japão no melhor estilo do J-Rock oitentista. Além disso, a fabricante de bonecos optou por não exibir a temporada final do desenho. Ao invés disso, a Takara produziu sua própria continuação da história com os animes Transformers The Headmasters, né, que a abertura é cantada pelo Hironobu Kageyama, o mesmo de Dragon Ball, Maskman, Changeman e por aí vai. né? E teve também Transformers Super God Master Force. E lógico, teve os OVAs Scramble City, que introduziu os bonecos do longa-metragem, que nunca foi exibido no Japão. Teve o Transformers Victory e Transformers Zone, né? Animados nos estúdios da Toei, as produções exclusivas do Japão dariam continuidade à franquia até o ano de 1990, que é 3 anos após a marca ter saído de circulação dos Estados Unidos. Esse período de tempo aí seria a primeira vez que a franquia estaria em atividade no Japão, mas de forma independente da marca dos Estados Unidos. E mesmo quando a marca voltou a produzir conteúdo novo, como Beast Wars, por exemplo, nos anos 90, a Takara continuou produzindo simultaneamente os animes exclusivos ao Beast Wars 2 e Beast Wars New. Entre 2002 e 2006, aí, antes da chegada dos filmes live action do diretor Michael Bay, cheio de explosões e tudo mais, e aquela girada de câmera que dá dor de cabeça e tudo mais, a marca foi carregada primariamente por produções nipônicas. Então tivemos aí Transformers A Nova Geração, de 2002, a trilogia Unicron, que era composta pelas séries Armada, Cybertron e Unicron. E lógico, claro, aí, além dos diversos mangás que foram lançados lá, o mais famoso foi o Kiss Players, Kiss de beijo, né? Que o grupo de idols que tem o poder de se fundir com os Transformers beijando eles. Então, infelizmente, nem os Transformers escaparam da onda Moe. Mas essa aí é para outro dia que a gente explica melhor que onda foi essa. Bom, devido a essas diferentes estratégias de marketing com a marca do território, acabou acontecendo aí que a franquia tem uma identidade distinta no Japão. E a mais perceptível entre elas é que o público-alvo americano de Transformers é muito mais voltado ao colecionador antigo, enquanto no Japão a série é muito mais agressivamente voltada ao público infantil. Como consequência, aí, né, diversas obras americanas dos Transformers passaram por localizações pesadas para se adequar ao público japonês. Desde o desenho Beast Wars, as versões japonesas da série de Transformers optam por alterações bem radicais do material original. Em geral, o texto é mudado para ser mais cômico, as falas são inventadas para preencher momentos de silêncio, às vezes muda até totalmente o sentido do diálogo original. Então, os personagens têm as suas personalidades alteradas para algum estereótipo japonês, cheio de frases de efeito, quebra constante de quarta parede, e o resultado beira a autoparódia, né, com qualquer seriedade sendo eliminada para dar espaço a piadas constantes. Com certeza a 4Kids ia adorar isso, né? Bom, quando a marca Transformers explodiu em popularidade com o live action de 2007, os produtos subsequentes foram influenciados pela estética e temáticas introduzidas pelo diretor Michael Bay. Isso acabou trazendo vários novos fãs, mas muitos não tinham a mínima noção de como era Transformers antes disso. Aí o desenvolvimento da franquia Transformers é uma história de troca entre as indústrias culturais americana e japonesa, resultando aí num produto cultural que nenhuma das duas conseguia produzir sozinho. Então, assim, Transformers acaba ocupando um espaço muito singular na história da cultura pop ocidental e oriental, que muito mais otakus poderiam entender e aprender, né? Esse texto é todo, assim, né, todas essas informações, você pode encontrar também lá em sites como jbox.com.br, vocês podem encontrar nos sites oficiais de Transformers do Japão e dos Estados Unidos, e também na Wikipédia. Então, né, eu espero que tenham gostado das informações, né? Afinal, a gente tem aí, né, praticamente 3 décadas e meia de histórias dos Transformers. Bom, eu fico por aqui. Né? Em breve eu trago mais informações e nerdices aqui para vocês. Afinal, no ArigaCast você vai conhecer muito mais. Todos os dias, todas as horas que você quiser, você vai ter conhecimento. Aqui a gente fala de música, cultura pop nerd e, logicamente, não podemos esquecer também da cultura oriental. É isso aí. Eu sou o Yatá, vocalista dos Arigatões, e eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever e também seguir a gente no YouTube. Né? Arigatões, né? youtube.com/arigatões, youtube.com/yatalog, e também no instagram.com/bandaarigatões, instagram.com/henriquepoetahenriqueconk, e também, lógico, no Facebook, procurem por Arigatões, que vocês nos encontram por lá. Então, até a próxima. Fui!